Randolfo Rodrigues quer CPI para apurar irregularidades na gestão do futebol.
E Álvaro Dias apresenta projeto para regulamentar a administração da CBF e das federações estaduais.
Ana Amélia lamenta estragos provocados pelas cheias dos rios Jacuí e Uruguai no Rio Grande do Sul.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Depois do término da Copa do Mundo de 2014, os senadores avaliaram hoje em plenário o resultado e o legado do Mundial para as pessoas e a economia e as consequências do desempenho brasileiro em campo para o futebol do país.
O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, afirmou que um dos maiores benefícios pode surgir depois da goleada histórica sofrida pela seleção brasileira contra a Alemanha.
Para Randolfo Rodrigues, trata-se da mudança na administração desse esporte a partir de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as irregularidades nas federações estaduais e na Confederação Brasileira de Futebol, a CBF.
Há muito que há necessidade de uma investigação profunda sobre esses esquemas existentes no futebol brasileiro. Portanto, é mais do que necessário aproveitarmos esse momento de crise profunda no futebol para instaurarmos um processo de investigação sobre a Confederação Brasileira de Futebol.
Já um projeto de lei apresentado hoje pelo senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, pode definir regras de controle e fiscalização da CBF e das federações estaduais, entidades que, segundo ele, administram o esporte mais popular do país.
No mundo todo, o futebol movimenta anualmente 200 bilhões de dólares. O esporte, disse o senador, além de ser uma paixão nacional, gera emprego, renda e receitas públicas. Ele lembrou ainda que tais entidades recebem dinheiro público.
E esses números e fatos já justificariam controle e fiscalização maiores sobre a CBF. E para Álvaro Dias, a corrupção e a má gestão da entidade são ingredientes que fortalecem ainda mais essa necessidade.
O senador lhe explicou que, se aprovada sua proposta, a CBF e as federações deverão encaminhar anualmente as contas para fiscalização do Tribunal de Contas da União, além de informar trimestralmente as autoridades monetárias sobre as operações financeiras com o exterior.
As autoridades desportivas também deverão informar o COAF sobre qualquer movimentação acima de R$5.000 e serão obrigadas a ter uma conta única para essas entidades, sendo proibida, com isso, a abertura de contas paralelas.
Álvaro Dias quer ainda que os contratos da CBF e das federações sejam públicos e estejam disponíveis na internet. Ele explicou ainda o que vai acontecer se as entidades não cumprirem essas obrigações.
Implicará em suspensão de todo e qualquer benefício que a CBF ou seus filiados recebam do governo federal ou de qualquer de um de seus entes federativos, assim como o bloqueio das transferências dos recursos das loterias federais.
E apesar de a seleção brasileira não ter dado a alegria que todos esperavam, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que o país foi muito bem naquilo em que não poderia falhar, na organização do evento e na recepção dos torcedores.
Na opinião dela, quem afirmou que a Copa seria uma vergonha deveria agora se retratar e reconhecer o sucesso do evento. E aos que reclamam que o país gastou demais com o Mundial, a senadora disse que as despesas são compensadas pela publicidade.
Foi um grande sucesso e para quem diz, mas tem outras prioridades que não seria a arena. Eu digo o seguinte, que apenas a promoção que o Estado do Amazonas, assim como todo o Brasil, mas que o Estado do Amazonas, Manaus teve, perante o mundo, nesse período de Copa do Mundo, promoção mesmo, se isso tivesse sido pago, uma arena de longe não seria capaz de pagar um décimo dessa publicidade que nós recebemos.
Já o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, fez um apelo que a tristeza com a perda da Copa incentive o país a investir com prioridade no que realmente é prioridade e deixar o que não é para depois.
Mozarildo Cavalcante comentou que o Brasil já foi 5 vezes campeão da Copa do Mundo e detém também títulos nada agradáveis, como na corrupção, que, segundo ele, atinge de forma vital a educação, a saúde, o trabalho e a segurança pública.
Para mudar essa situação, Mozarildo Cavalcante pediu aos eleitores que participem das eleições para ajudar a escolher os melhores candidatos.
Quando você não vota, vota nulo, ou quando você vota em branco, você está ajudando os maus políticos, os corruptos, a permanecerem no poder. Portanto, esse exemplo da Copa do Mundo, em que o povo brasileiro não escolheu nem os dirigentes, nem os jogadores, nos abalou bastante. Nós temos que pensar de maneira mais profunda nessa eleição próxima de outubro, porque ela abalará ou melhorará as condições de vida de cada família, de cada cidadão, de cada cidadã, dependendo do nosso voto.
Uma proposta em análise no Senado quer acabar com o chamado prefeito itinerante.
O nome é dado ao prefeito que muda de domicílio eleitoral ao final do segundo mandato para concorrer ao mesmo cargo em uma cidade vizinha. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
Em entrevista ao programa Conexão Senado, o autor da proposta, senador João Vicente Claudino, do PTB do Piauí, explicou que existem muitos prefeitos que mudam o domicílio eleitoral para um município vizinho no último ano do segundo mandato para tentar uma nova eleição. A proposta muda o texto da Constituição para evitar que os candidatos aos cargos de prefeito e governador passem por cima da lei que permite apenas uma reeleição para mandatos no Executivo. A prática, que ficou conhecida como prefeito itinerante ou prefeito profissional, tem sido combatida pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas estava fora da Constituição.
Então, nós tivemos a ideia para que a gente pudesse corrigir essa omissão constitucional. Demos entrada numa PEC para que nós pudéssemos normatizar de uma maneira muito clara essa questão, principalmente da questão do Executivo. Mas isso ocorre também em outros cargos.
A PEC, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, seguiu para análise e votação do plenário do Senado. A expectativa do autor da proposta é que ela já esteja valendo para a eleição municipal de 2016.
E o que você acha dessa proposta que pode acabar com o que se chama de prefeito itinerante? Ligue para a Rádio Senado e dê sua opinião sobre essas e outras proposições que estão em análise aqui. O número é 0800-61-2211 e a ligação é gratuita. Participe!
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, pediu atenção das autoridades para os efeitos das enchentes dos rios Jacuí e Uruguai.
Ela alertou que ainda restam quase 8 mil gaúchos desabrigados e as 163 cidades atingidas pelas cheias ainda esperam a chegada de recursos federais e estaduais.
Ana Amélia lembrou que as enchentes danificaram as rodovias da região e representam prejuízo para a agricultura do Rio Grande do Sul.
Além disso, as tempestades provocaram erosão do solo e arrastaram os nutrientes, os fertilizantes, deixando rastro de destruição sobre os campos do nosso estado e um prejuízo incalculável aos produtores e também ao próprio meio ambiente.
O senador Gin, do PTB do Distrito Federal, defendeu o projeto dele que assegura aos herdeiros dos donos de banca de jornal, quiosque ou estande de feira o direito de assumir o negócio após a morte do titular da concessão.
Antes de seguir para a análise da Câmara dos Deputados, o projeto do senador Gin precisa ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Ele explicou que o direito de explorar o quiosque ou banca passa para o cônjuge ou companheiro após a morte do titular.
Caso não haja essa possibilidade, assumem os filhos e, em último lugar na linha sucessória, os pais do titular. Disse Gin.
É só questão de justiça, principalmente com os mais humildes. Porque fazer lei para rico é fácil. Agora, fazer lei para pessoas humildes, necessitadas, essa é a luta desse Senado.
O senador Valdir Raup, do PMDB, destacou as obras de recuperação de algumas rodovias federais que cortam Rondônia, mas pediu atenção especial do governo para a BR-429.
95% da extensão dessa rodovia já foram asfaltados. No entanto, o trecho na cidade de São Miguel não foi pavimentado. Por isso, Valdir Raup cobrou das autoridades e das empresas responsáveis pela conclusão da obra a finalização do projeto.
Faço aqui um apelo para que a Mendes Júnior e a Fidens sentem com a diretoria do DENIT e resolvam esse problema de uma vez por todas, que não passe mais do que uma ou duas semanas, até porque a janela hidrológica, o período da seca, vai passando e daqui a 3-4 meses começa a chover novamente. Se não aproveitar este momento agora, nós vamos perder mais um ano e mais um ano vai se passar sem resolver esse problema naquela rodovia.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.